Muito obrigada, senhor presidente, mas eu não falarei os 20 minutos em homenagem ao senador Renan Calheiros, que está aqui se preparando para falar acerca da importante audiência pública que tivemos hoje com o ministro Guido Mantega, que tratou não apenas das mudanças nas regras da caderneta de poupança, objeto de uma medida provisória que tramita no Congresso Nacional, mas tratou também da situação econômica do Brasil e das medidas que estão sendo adotadas para o enfrentamento dessa crise. Mas, senhor presidente, o assunto que eu trago a essa tribuna no dia de hoje diz respeito à questão relativa à minha região, à região amazônica, mesmo porque hoje, dia 22 de maio, nós comemoramos o Dia Internacional da Biodiversidade. E eu que venho da Amazônia, eu que venho do Amazonas, não poderia deixar de, no dia de hoje, falar a respeito desse assunto que é tão importante. E gostaria, senhor presidente, imensamente de poder estar ocupando essa tribuna para anunciar a adesão do governo brasileiro à Convenção de Nagoya, que é a Convenção da Biodiversidade. Ocorre que essa convenção, que foi aprovada em encontro das Nações Unidas, foi remetida já ao governo brasileiro e, em breve, chegará ao Congresso Nacional. Eu penso que seria importante que todos fizéssemos um esforço, senador Renan, e aqui eu falo para Vossa Excelência como líder do maior partido dessa casa, que pudéssemos fazer um enorme esforço para aprovar a adesão do Brasil, do governo brasileiro, a essa importante Convenção da Biodiversidade. Porque acredito que o país que é importante no cenário internacional pela população, pela sua dimensão territorial, pelo tamanho da sua economia, é mais importante ainda porque é o principal país em termos de biodiversidade, ou seja, a maior reserva natural biológica do planeta está localizada em nosso país e na região amazônica, na floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do planeta. Então, fica aqui um apelo. Quero dizer que já estamos em contato, o meu gabinete, a Comissão de Mudanças Climáticas, em contato com o governo federal, para que agilize os trâmites e envie rapidamente ao Congresso Nacional essa convenção, para que nós possamos aprová-la e, assim, o Brasil poder ratificar como membro, um país membro, um dos primeiros a ratificar como membro dessa Convenção da Biodiversidade. A segunda questão relativa ao dia de hoje, senhor presidente, que já foi motivo, razão de um pronunciamento anterior meu, diz respeito a uma importante ação do governo federal que deverá acontecer durante a Rio+20. E aqui lembro que na 17ª Convenção das Partes das Mudanças Climáticas, que aconteceu na África do Sul, o Brasil, através da nossa ministra de Meio Ambiente, ministra Isabela Teixeira, anunciou com toda a pompa a decisão do governo brasileiro, a decisão da presidenta Dilma em compartilhar os dados de monitoramento das florestas, ou seja, acompanhar em tempo real o desflorestamento da maior floresta tropical úmida do planeta, juntamente com outros países que compõem o bioma. Porque a Amazônia não é só o Brasil. Nós somos detentores de aproximadamente 60% do território onde está localizado este bioma. Entretanto, assim como o Brasil, o Suriname tem parte importante do bioma amazônico, a Guiana, a Venezuela, o Equador, o Peru, a Bolívia, enfim, são 8 os países que compõem o bioma amazônico. E essa decisão da presidenta Dilma é de fundamental importância, porque nós não temos a ilusão de que sozinhos o Brasil nós seremos capazes de preservar essa reserva do patrimônio biológico e tão importante para a regulação do clima no planeta e para o combate ao aquecimento global, seja uma tarefa exclusiva de um único país, por mais, repito, que sejamos detentores de mais da metade deste bioma. Então, aquela decisão anunciada, justa, correta, pelo governo brasileiro, em novembro do ano passado, 2011, será possivelmente efetivada agora a partir da Rio Mais 20. É que de lá para cá, o Ministério do Meio Ambiente, juntamente com o Ministério de Ciência e Tecnologia, através do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e da OTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, ligado ao Ministério de Relações Exteriores. Esse é um tratado já convencionado desde 1978 e que passou a contar com uma organização efetiva com representantes de diplomatas dos 8 países desde 1998. Então, o estudo de novembro até agora, realizado pelo Ministério de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e Itamaraty, Relações Exteriores, através da OTCA, permitiu a formatação de um projeto para o monitoramento, aí não mais, da Amazônia brasileira, senador Romero Jucá, Vossa Excelência que dirige a sessão neste momento, mas para o monitoramento e o compartilhamento de dados com todos esses países. É um projeto que custa aproximadamente 60 a 70 milhões de reais nesse primeiro momento. E esses recursos serão aportados através dos recursos disponibilizados pelo Fundo Amazônia. Fundo que nós aprovamos uma lei instituindo esse fundo, pode utilizar até 20% dos seus recursos exatamente para essas funções. Compartilhar até 20% dos recursos com outros países que compõem o bioma, porque temos o entendimento e o cientista, todos têm um entendimento claro da necessidade dessa ação conjunta. Então, nós estamos aguardando com muita expectativa o anúncio durante a Rio Mais 20 pela presidenta Dilma e, quem sabe, juntamente com os outros 7 presidentes de países que compõem o bioma amazônico, que possam anunciar essa importante decisão que efetivará na prática esse monitoramento que, repito, considero da mais extrema importância. E nós do Parlamento, senhor presidente, não poderíamos ficar à margem de debates tão importantes como esse. Nós estamos, através da Comissão de Relações Exteriores, presidida pelo senador Fernando Collor de Mello, através da Comissão de Mudanças Climáticas, Comissão Mista, que eu sou a vice-presidente e temos o deputado na presidência, o senador Sérgio como relator, estamos organizando, em conjunto com a OTCA, uma atividade durante a Rio Mais 20. Será, salvo engano, no dia 21, 3 horas da tarde, no Espaço dos Atletas. Faremos uma mesa importante com ministros de meio ambiente de algumas dessas 8 nações e debateremos lá a importância da integração. E eu sou daquelas que acredito que integração, para que seja efetivamente uma integração entre um conjunto de nações, só funciona na prática se os parlamentos estiverem atentos a essa integração e entenderem como sua responsabilidade também o fortalecimento e a tomada de medidas que propiciem na prática efetivamente esse fortalecimento. Então, estaremos organizando esse evento muito importante no Rio de Janeiro durante a Rio Mais 20. Aliás, conferência essa que contará, já tem mais quase aproximadamente 120 chefes de Estado com presença confirmada. Entre eles, todos os chefes de Estado dos BRICS, ou seja, Brasil, Rússia, Índia e China. Já todos os presidentes, os primeiros ministros confirmados, sua presença durante o maior evento de meio ambiente desse ano, que é a Rio Mais 20. E, por fim, senhor presidente, disse que falaria pouco até para homenagear o senador Renan Calheiros. Por fim, quero dizer que ontem, também foi anunciada uma importante decisão em relação a pesquisas da Amazônia. O Museu Geudi, que é um órgão de pesquisa do governo federal instalado no estado do Pará, está lançando o censo sobre a biodiversidade da Amazônia. E não apenas com a catalogação das espécies já estudada por aquela importante instituição de pesquisa do estado do Pará, e são aproximadamente 3.800 espécies já pesquisadas pelo Museu Geudi, o censo contará, além desses dados, com dados de todas as instituições de pesquisas da Amazônia que trabalhem com o levantamento da biodiversidade, ou seja, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, localizado no meu estado, no estado do Amazonas, deverá disponibilizar todos os seus dados, fruto de décadas e décadas de pesquisas, assim como as universidades, públicas ou privadas, do estado de Roraima, do Amazonas, do Acre, de Rondônia, para que a gente possa disponibilizar para que o Museu Geudi, que será o coordenador desse trabalho, possa organizar e oferecer ao Brasil esse importante censo. E pesquisadores do Instituto de Pesquisa Museu Geudi diz que é muito importante atualizar esse conhecimento para poder, através dos dados disponibilizados, planejar a conservação biológica e o uso da biodiversidade. E eles chegam até a comparar com o censo demográfico que é realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É exatamente em cima dos censos realizados, organizados pelo IBGE, que o Estado brasileiro elabora as suas políticas públicas, seja na área de educação, seja na área de saúde, de saneamento, de habitação, enfim, em todas as áreas. E para a biodiversidade também não é diferente. É preciso que partamos de uma base científica segura para que possa o governo brasileiro planejar as suas ações relativas ao uso e à preservação, à conservação da biodiversidade da floresta amazônica. Porque nós tínhamos no Brasil, e eu quero aqui citar o exemplo da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, que já foi no passado uma grande floresta do nosso país, hoje tem apenas resquícios de florestas. E se nós não cuidarmos plenamente, com a prioridade que o assunto requer, da biodiversidade da Amazônia, a gente pode, daqui a algumas décadas, daqui a alguns anos, repetir com a Amazônia o que já se fez com a Mata Atlântica. E eu costumo dizer que a melhor forma, a forma mais segura de garantirmos a preservação dessa floresta tão importante para o Brasil, para o planeta, o maior patrimônio do povo brasileiro, é exatamente implantando na região um modelo de desenvolvimento sustentável, efetivo, que melhore a qualidade de vida, que utilize os recursos naturais da floresta, mas que, ao mesmo tempo, seja capaz de preservá-lo. E nenhum projeto de desenvolvimento sustentável é capaz, poderá existir, sem que haja um pleno domínio científico da nossa região. Portanto, eu quero, nesse Dia Mundial da Biodiversidade, fazendo esse pronunciamento singelo, dizer da importância dessa data e da importância para o desenvolvimento não só econômico do nosso país, mas para o desenvolvimento social, o que significa dizer a melhoria da qualidade de vida de toda a nossa gente. É necessário que o governo entenda que todo projeto nacional de desenvolvimento é preciso incluir a Amazônia, e com toda a prioridade que ela tem. Acho que o exemplo mais simples, mas mais ilustrativo, é o fato de que aproximadamente 25% dos medicamentos utilizados no mundo tem a sua base de origem a biodiversidade amazônica, mas são medicamentos pesquisados e patenteados por grandes empresas transnacionais e multinacionais. Então, nesse dia da biodiversidade, fica aqui o meu alerta para a importância, não só da gente que vem da região, mas da importância de que todos os governantes, a nossa população, as organizações sociais coloquem e lutem cada vez mais para ver as políticas relativas ao desenvolvimento sustentável da região como prioridades nacionais. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada, senhor presidente.